Médica especialista em insuficiência cardíaca, doutora Marina Fantini. Quais são os principais impactos da insuficiência cardíaca na saúde da população brasileira, especialmente entre pessoas acima de 60 anos?
A insuficiência cardíaca hoje é uma das principais causas de internação e de morte no Brasil. Escuta esses números, Leandro. Entre 2018 e 2021, só o SUS gastou 1,4 bilhão com hospitalizações por insuficiência cardíaca e foram quase 80 mil mortes relacionadas a essa doença, né? Então, a insuficiência cardíaca atinge com maior prevalência pessoas com mais de 60 anos, e esse número tende a crescer de uma forma importante nas próximas décadas. Por quê? Porque nós estamos vivendo mais e sobrevivendo mais a doenças que antigamente causavam óbito precoce. Hoje, o paciente que infarta tem uma chance maior de sobreviver. Portanto, a nossa parcela de pessoas com mais de 60 anos e com insuficiência cardíaca, tem uma tendência a crescer de forma exponencial. O que que isso significa, assim, na prática? Que a gente vai ter um público mais sofrido com esse perfil de doença. A gente vai ter um público que vai gastar mais e um público que vai viver pior. Imagina você com seus netos e não consegue brincar, não consegue andar um quarteirão, não tem prazer para comer, fica com inchaço nas pernas, tem internações repetidas, quer dizer, tem uma perda progressiva de autonomia. Então, a insuficiência cardíaca é uma doença que limita, ela fragiliza, ela gera impacto profundo na família e no sistema de saúde. E tudo indica que nós ainda viveremos um crescimento significativo dessa carga nos próximos anos.
Qual a sua análise sobre o modelo atual de tratamento da insuficiência cardíaca? Quais são os principais pontos de ineficiência do sistema? Inclusive, a senhora publicou recentemente um artigo a respeito desse tema.
O modelo de tratamento hoje proposto ao paciente com insuficiência cardíaca é muito reativo, né? Então, a gente, dentro do sistema de saúde, a gente consegue tratar muito bem aquele momento agudo, mas existe uma falha enorme na organização do depois da alta. E a consequência disso é a fragmentação, exames e condutas repetidas, falta de ajuste fino de medicação e retorno ao pronto-socorro como porta principal. Quer dizer, o paciente perde aquele vínculo, aquela sequência, aquela construção do cuidado e fica só, vai, tampando o sol com a peneira, usufruindo do pronto-socorro para tratar a agudização. E quando essa jornada não é coordenada, o sistema gasta demais, gasta muito para repetir a mesma coisa. E isso é justamente o oposto do que os grandes sistemas de saúde muito eficientes fazem. Eles constroem uma linha de cuidado com meta, com monitoramento e com acesso rápido antes que o pior aconteça. Quer dizer, a gente quer evitar a ida ao pronto-socorro, a gente quer evitar a internação e a gente quer devolver qualidade de vida para esse paciente.
Como a falta de coordenação no cuidado contribui para o aumento de reinternações e também da chamada morbimortalidade?
A insuficiência cardíaca descompensa por gatilhos extremamente previsíveis. Ah, o paciente comeu um churrasco, uma comida chinesa, quer dizer, ingeriu um pouco mais de sal, tem alguma infecção, algum distúrbio do ritmo, tomou uma dose errada de remédio, não aderiu ao tratamento da forma que deveria. Então, sem um segmento coordenado, o paciente volta pior, com mais risco de ir para a UTI e uma chance maior de morrer. Essa reinternação é o que traz aumento do custo para a saúde e piora da qualidade de vida para o paciente, além de aumentar a chance de morrer. Na prática, a coordenação é o que separa tratamento da doença de tratamento de pessoa.
Quais estratégias a senhora recomenda para tornar o tratamento mais eficiente e centrado no paciente?
Primeiro, nós precisamos de parar de tratar apenas a crise e a fase aguda. A gente precisa de começar a organizar a jornada do paciente. O que que isso significa? Significa uma alta hospitalar estruturada, uma consulta precoce depois da internação, um ajuste rápido das medicações que reduzem a mortalidade, e é importante que o paciente tenha um canal direto com alguém que cuida dessa jornada, para que ele possa reportar como ele está se sentindo, oferecer dados que são simples, que ele obtenha em casa, sinais vitais, peso, para que de uma forma remota a gente consiga, inclusive, controlar esse paciente à distância, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, a gente precisa aprender a estratificar risco. Nem todo paciente é igual. Quem tem maior risco precisa de acompanhamento mais próximo, com telemonitoramento e equipe especializada de olho no paciente. Terceiro, integrar a equipe multiprofissional. Olha só, AIC, a insuficiência cardíaca, a gente não controla só com receita médica. A gente precisa de educação, a gente precisa de controle de dieta, a gente precisa de adesão aos medicamentos, a gente precisa, sabe de quê? Reabilitação cardiovascular. Isso tudo é que de fato reduz a internação e melhora a chance desse paciente viver com qualidade. Quando a gente consegue organizar essa linha de cuidado com essas metas claras e muita responsabilidade compartilhada, o resultado é sensacional.